Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira, dia 26, espero que todos tenham tido festas maravilhosas, um Feliz Natal atrasado aí para quem eu não consegui cumprimentar a tempo. E eu juro que a escolha dos artigos de hoje não são assim o tipo de senso de humor perverso com relação aos nossos excessos, às nossas esbórnias alimentares. Nem sempre é fácil escolher o que comentar, porque uma das graças do Radinho é justamente o fato de a gente não monetiza, a gente não está interessado, né, em ter audiências espetaculares para fazer alguma coisa. Não, o Radinho ele é mais ou menos como o tofu, é um pouco sem graça, mas ele é orgânico. Né? Então a gente não tem nenhum interesse no sensacionalismo, senão eu realmente poderia começar falando com uma matéria que tem um título sensacional, que são as bactérias devoradoras de cérebros. Eu não vou falar aqui de bactérias devoradoras de cérebros, embora exista aqui um link sobre cientistas tentando entender, né? É um tipo de bactéria que acontece em fontes termais, que caso entre no seu nariz, simplesmente vai devorar o seu cérebro. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, se vocês tiverem interesse, eu vou dar o link aqui. Parece algum filme de, né, horror. Aliás, um parêntese aqui, nesse feriado, eu estava dando uma olhada no NetNow, a gente assina a Net, para ver os filmes que tinham lá, tal, para eventualmente assistir, e um deles começava assim, num mundo pré-apocalíptico, na resenha, né? Aquela resenha que vem escrita. Aí quando eu falei, pô, que besteira. Aí quando eu vejo o filme seguinte, começava assim, num mundo pós-apocalíptico. Eu falei, bom, o terceiro vai ser um mundo apocalíptico, né? Teve antes, teve depois. Algo me diz que não se faz mais ficção científica como antigamente. Pois bem, embora essa notícia pareça um filme desses sensacionais, a notícia é real e mostra que nos Estados Unidos tem sim, né, instituições, organizações monitorando o tempo todo para tentar entender micro-organismos um pouco preocupantes. Mas eu não vou entrar muito no mérito, chega de comentar coisas assustadoras, mas uma notícia aqui tem a ver com um tema que aparece recorrentemente aqui no Radinho, que é a questão de superbactérias, superbugs, e que normalmente são consequência do nosso abuso de antibióticos. Ok. Um artigo bastante interessante aqui mostra que talvez pela primeira vez a gente tenha conseguido fazer uma conexão entre algumas dessas superbactérias, esses superbugs, né, que afligem as pessoas, que causam mortes, que é difícil de combater, etc. e tal, que isso é a primeira vez que a gente conecta esse tipo de problema com o quê? Criação de animais. Acontece que desde que foi descoberto, né, o poder do antibiótico, a gente começou a usar isso na criação de animais para abate, né, aves, sei lá, mamíferos em geral, que a gente mata. O que acontece é que desconfiava-se, né? Ok, quem sabe a gente está usando antibiótico demais nas galinhas ou nas vacas, e isso vai ter algum efeito direto nos humanos, né? Não é possível que não tenha. Pois bem, parece intuitivo, mas acontece que até agora ninguém tinha conseguido comprovar que o abuso de antibióticos na indústria alimentícia tenha alguma conexão direta com aflições, né, que estragam a nossa vida. Agora parece que um estudo comprova que é sim. O artigo é bastante interessante, ele dá detalhes. Isso foi feito numa cidadezinha bastante isolada. Uma das questões mais complicadas em tudo que envolve a alimentação, etc. e tal, é como é que você isola de fatores externos, como é que você tem certeza que aquela bactéria veio, por exemplo, de um frango que veio da granja tal, como é que você sabe que o cara não pegou aquilo andando pela rua, né? Então, o que esse estudo fez, e aí o artigo dá toda a metodologia, etc. e tal, é conseguir isolar, ou pelo menos minimizar bastante o tipo de, né, de risco nos dados, e a comprovação parece bastante clara de que sim, muitas vezes a salmonela que te aflige, né, a salmonela, e tem outras bactérias ali que no, são muito diretamente associadas ao consumo de aves, por exemplo, que elas teriam vindo diretamente das aves e elas seriam realmente resistentes a antibióticos por causa dos antibióticos nessas aves. Então, esse é o primeiro link, né? Mas essa era uma questão que era mais ou menos, sei lá, óbvia, porque são bactérias que especificamente vêm das aves, né? Salmonella é um exemplo, né? Então, os caras conseguiram comprovar ali, antibiótico demais aqui, super salmonella do outro lado, ok? Ok. Mas a coisa piora é porque eles perceberam que o E. coli, que é também uma criatura miserável, né, que volta e meia provoca muito estrago por aí, é mais difícil de você comprovar esse link, porque E. coli, em tudo quanto é organismo tem E. coli. Então não tem como você, em princípio, não teria como comprovar que o E. coli, que é tão disseminado, pode ter vindo de tantos outros lugares, que ele teria vindo especificamente daquelas aves, daquela granja, etc. e tal. Pois bem, eles conseguiram uma forte indicação de que sim, né, animais criados em cativeiro, etc. e tal, com os antibióticos, desenvolvem super E. coli. Essas super E. coli, sim, podem ser transmitidas pela carne. Vale a pena dar uma leitura. Posso estar sendo aqui injusto com as conclusões ou com os dados, ainda mais porque algumas dessas suspeitas afetam, né, uma indústria gigante. Mas o que também é curioso, e isso me faz lembrar de vários episódios com idosos na família, uma das maneiras em que essas bactérias podem se manifestar, que é especialmente nociva, é quando elas afetam o trato urinário. Uma infecção urinária, ela pode acabar se espalhando pelos rins, dos rins ela vai para o sangue, do sangue ela faz um estrago monumental. Então, quando você está ingerindo carne que pode ter alguma dessas superbactérias, se ela pegar o seu trato urinário, também já era, né? E isso é causa de muitas mortes por aí. O artigo até menciona qual é a chance, né? Os números indicam uma porcentagem relativamente baixa, né? Uma chance relativamente baixa disso acontecer, mas é o primeiro indício de que a gente teria sim que prestar atenção no uso de antibióticos na indústria alimentícia. Pois bem, está dito. Não vai acontecer nada com o peru que você comeu. Aquele peru era um peru limpinho, tão orgânico quanto o tofu do Radinho. Não se preocupe, era um peru limpíssimo, tá tranquilo, ouvi dizer. Mas vamos lá. Recentemente, eu comentei, e mais de uma vez, inclusive, de uma coisa que está deixando todo mundo preocupado. O que acontece? Há décadas atrás, né, a gente teve um encontro de países em Montreal, no Canadá, para o quê? Decidir o que fazer para combater o buraco na camada de ozônio. Muitos de vocês não eram nascidos, eu era nascido, eu lembro disso muito bem. O que acontece é que algumas substâncias que a gente estava usando a torto e a direito, que a gente adorava usar, como freon, né, esses compostos chamados de CFC, clorofluorcarbono, minha dicção está meio ruim hoje, eles eram maravilhosos, eles faziam tua geladeira funcionar, faziam o spray funcionar, sensacional, só que eles acabavam parando na alta atmosfera, prejudicavam um ciclo super importante na alta atmosfera, que era o ciclo que produzia ozônio. Ozônio é uma variação do oxigênio, ele é bastante instável normalmente, mas ele se forma lá em cima na alta atmosfera, e ele tem uma propriedade bárbara, que é reter, ou pelo menos minimizar, radiação que vem do espaço, né? Raios ultravioleta, etc. e tal. A camada de ozônio, em princípio, segura bastante da radiação ultravioleta que vem do Sol. Ótimo, porque a radiação ultravioleta faz um estrago medonho, provoca, entre outras coisas, câncer de pele, assim vai. Pois bem, a gente tinha uma camada de ozônio lá segurando a onda, a gente começou a usar CFC que nem uns loucos e, bom, começamos a abrir crateras, né, buracos gigantes na camada de ozônio. Tinha um buraco desse gigante em cima da Austrália, a incidência de câncer de pele na Austrália subiu pra caramba, e desde acho que 87, se não me engano, a gente começou a substituir esse tipo de substância por substâncias que não provocam esse problema, ok? E ao longo dessas décadas, a gente vem observando o quê? Que a camada de ozônio está se recompondo. Ótima notícia, você não precisa ficar passando tanto protetor solar assim o dia inteiro. Mas, recentemente, descobriu-se que a camada de ozônio estava crescendo de novo. O que está acontecendo? Aí, bom, eu tentei, ao longo desses últimos episódios do Radinho desse ano, eu comentei dessa caça, né? Parece um trabalho de detetive. Quem é o xarope que está fazendo isso, quem está produzindo CFC escondido. E as suspeitas caíam sobre a Ásia, caíam sobre a China, né? E a China, não estamos fazendo nada disso. Bom, pois bem, agora descobriram o que talvez seja uma das causas. Aparentemente não é o freon, não é o CFC, mas é clorofórmio. Também é um composto clorado. O clorofórmio também, embora seja bastante, ele dura pouco, por assim, tem um nome para isso, eu esqueci, ele é relativamente efêmero. Tem o diclorometano, são duas substâncias que são usadas em processos industriais. Essas duas substâncias estariam subindo até a alta atmosfera e, adivinha, fazendo estrago na camada de ozônio. Então agora, vamos tentar negociar com esses caras para ver se eles diminuem isso. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Eu não sabia, mas existem sensores espalhados pelo planeta que monitoram continuamente a composição da atmosfera. São 13 sensores por aí. Então, baseados nos resultados desses sensores, que são realmente muito sensíveis, os cientistas construíram um modelo computacional dos ventos, né, para tentar imaginar, ok, se esse sensor está mostrando isso e o vento vem dessa direção, aonde que está a fonte dessa substância? Então, tudo aponta, adivinha para onde? Para a Ásia. Então, aparentemente, existem cidades na China produzindo clorofórmio e diclorometano, que agora são os novos vilões, né, que atacam a camada de ozônio. Pois bem, então já temos aí um suspeito nessa questão da camada de ozônio, e está vindo da China. Eu volto e meia chamo atenção aqui para a China, que com essa história de progresso praticamente a qualquer custo, né, e com muita falta de transparência de instituições da sociedade civil, ela acaba fazendo estragos desse tipo, e aí é muito difícil a gente fazer alguma coisa a respeito. O que mais que tem interessante aqui? Ah, tem uma matéria que é bonitinha, não é nada revolucionário, é mais uma história, por assim dizer, a história do raio da morte. Raio da morte. O que acontece é que desde os princípios da ficção científica, a gente imagina algum tipo de arma que seria capaz de projetar uma energia que seria letal. Um dos primeiros exemplos é a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, tem mais de 100 anos já, em que os marcianos vêm para cá com raios de calor que incendeiam tudo, né? Um raio de calor que bota fogo em tudo, é um negócio medonho e tal. Como nessa mesma época a ciência estava começando a descobrir o eletromagnetismo, né? Estava começando a descobrir o raio-x, o raio-gama. Então, daí para a ficção científica começar a imaginar raios, né? Coisas que matam à distância, foi um pulo, né? E sabe que se tem alguma coisa que não dorme é o oportunismo. Então o artigo também conta de vários oportunistas que resolveram vender por aí a ideia de que eles tinham desenvolvido um raio da morte que os militares deveriam investir, porque isso ia fazer com que os aviões caíssem do céu. E, aliás, uma ideia que é bastante recorrente nesse tipo de impostura, né? Porque eles contam aqui nominalmente alguns desses impostores, que é o seguinte: esse raio de calor faria com que a munição do inimigo explodisse sozinha. Então, você tem lá um cara, um avião cheio de metralhadoras e bombas, você conseguiria fazer essas bombas explodirem dentro do avião à distância. Idem para um navio, idem para um tanque, né? Então isso faria com que as munições explodissem. Então ele conta que em mais de um momento, né, picaretas tentaram vender a ideia de que eles seriam capazes de explodir munição alheia, né, inutilizar e destruir aeronaves, navios, etc. e tal. E aí vai longe, vai contando a história toda, vai falar de ficção científica, claro. Mas ele não menciona algumas notícias que saíram recentemente. Eu já comentei aqui, a China já alardeou, né, o fato de ter um tipo de um fuzil que projeta laser. Também ele não menciona que a Marinha Americana também tem investido em equipamentos a laser para abater drones e para abater também barcos de piratas. Quer dizer, já tem usos reais. Mas o que é mais interessante é ver a longa história da impostura desses caras aí vendendo o que não existe, os raios da morte. Eu, quando era criança, adorava a história de raios. Acho que eu continuo gostando. É, falando em comida, uma outra notícia que tem a ver com um dos interesses do radinho normalmente é uma também, né, dessa mesma fonte, a fonte chama New Scientist. É uma fonte, é um veículo, é uma revista que fala de ciência, mas de uma maneira bastante acessível, não tem nada muito difícil de entender. E ela menciona estudos sobre suplementos alimentares, até que ponto eles fazem diferença, né? Então é legal porque... Eu vou dar o link, vocês podem ler, uma matéria super tranquilinha de ler, é palatável, e ele mostra que não só estudos, mas também o que eles chamam de meta-estudos. Meta-estudos são estudos a partir de estudos. Sei lá, o cara pega mil e tantos estudos que foram feitos e o cara vê se existe algum padrão, se existe, alguém chega a alguma conclusão. E nesse caso, o mais interessante é que a conclusão é, veja bem, né, nada é muito conclusivo. Então, ômega 3, que nem, né, com ômega 3, já devem ter ligado na sua casa vendendo ômega 3, o Moacir Franco me liga vendendo ômega 3, é um inferno, né? Não sei onde é que tem tanto ômega 3 no mundo, mas ômega 3, por exemplo, os benefícios, se você conseguir comprovar alguma coisa ali que compense ouvir o Moacir Franco. Então, não só o Moacir Franco, mas como suplementos alimentares de todo tipo, as evidências são muito fracas. E uma das coisas que eu acho que são interessantes é o seguinte: mesmo que, vamos supor, você por alguma razão qualquer tenha uma deficiência de vitamina, fala aí, B, né? Então tá legal, eu vou comprar pílulas de vitamina B, né? O que acontece é o seguinte: quando você ingere um alimento que tem vitamina B, na verdade, o efeito da vitamina B muitas vezes é amplificado por outras coisas que existem naquele alimento, né? Então, quando você está comendo um alimento qualquer que tenha vitamina B, outras substâncias ali, né? E também até o próprio processo de alimentação, ou seja, como você ingere, como você digere aquilo, influencia o efeito dessa vitamina B. Pois bem, se você come uma pílula, isso desaparece, né? Não tem sinergia nenhuma. Então, não é tão mecânico assim, não é você falta ferro, então coma ferro, chupa prego, sei lá. Não, como sempre, a coisa não é tão simples, como sempre, não é isolado, as coisas não funcionam da mesma maneira, né? Então, é um artigo interessante, justamente para a gente rever, sobretudo porque o artigo deixa claro que algumas dessas substâncias em excesso, elas se acumulam e podem ser tóxicas. Porque os suplementos alimentares, as vitaminas, normalmente se dividem em dois tipos. Aquelas que são solúveis em água, por exemplo, vitamina C, se você comer um excesso de vitamina C, como ela é solúvel em água, você elimina pela urina. Então você pode comer 25 vezes a dose diária de vitamina C, você está jogando dinheiro fora, porque o excesso é simplesmente eliminado. Então não adianta você tomar vitamina C em excesso. Segundo, existe o outro tipo, é solúvel em gordura, é solúvel na gordura do corpo. Então, isso se acumula, né? Se você comer um excesso, não é que você vai conseguir eliminar. Não, ela vai ficar acumulada na gordura. E qual gordura? Normalmente a gordura do fígado. Então, se você consumir alguns tipos de vitamina em excesso, você está sacaneando o fígado, o que nunca é uma boa ideia. Mais alguma coisa para a gente comentar aqui? Bom, já que a gente está falando de ano novo, eu juro que eu não estou especialmente perverso hoje, mas é que realmente a notícia está aqui. E eu não sei se vocês ouviram falar ou leram alguma coisa a respeito de Tunguska. Tunguska povoou a minha imaginação de adolescente. Eu, quando era adolescente, estava super interessado em coisas esotéricas, de alienígenas, coisas inexplicáveis. Passou. Tá bom, eu era adolescente, era ingênuo e tal. Mas na época tinha publicações inteiras sobre essa história desses mistérios, né? Eram os deuses astronautas, revista Planeta e tal. E uma das evidências mais impressionantes de que havia coisas por aí com cara de arquivo X era Tunguska. Tunguska, alguma coisa aconteceu em Tunguska. Tunguska era uma região na Rússia. Em 1908, ou seja, exatamente 100 anos atrás, não, 110 anos atrás, estou ruim de matemática, há 110 anos atrás, alguma coisa aconteceu em Tunguska que parecia uma explosão nuclear. O negócio fez uma devastação incrível. Como era uma região de floresta, de coníferas, né, provavelmente, essas árvores todas, elas caíram, mas elas caíram, caíram em círculo, por assim dizer, elas caíram todas apontando para o centro da explosão, né? Caiu todo mundo para trás. E o efeito foi gigantesco, né? Foi enorme. É que era uma região inabitada. E Tunguska, isso foi uma nave espacial, isso foi uma bomba atômica. Na verdade, tudo indica que o que aconteceu foi que um meteoro, né, de médio porte, né, explodiu na atmosfera e fez aquele estrago todo, né? Recentemente, um meteoro menor explodiu também no céu da Rússia. Dessa vez a gente conseguiu filmar tal, e arrebentou um monte de janela. Pois bem, os cientistas imaginam que esse meteoro tenha vindo de uma determinada turma chamada dos Taurídeos, ou Taurídeos, eu não sei como é que fala isso em português, aqui está em inglês, mas que é uma turma de asteroides, né, que tem uma órbita peculiarmente alongada. Vocês sabem, a gente gira em torno do Sol numa coisa quase circular, que é uma elipse, né? Não chega a ser um círculo, é uma elipse. Elipse quer dizer que ela é mais longa, numa das direções ela é mais compridinha. É como se fosse, a primeira imagem que vem à cabeça é oval, mas uma elipse é mais certinha do que um ovo, né? Mas então as órbitas dos planetas e tudo que gira por aí é elíptica. Kepler já tinha intuído isso, Newton conseguiu comprovar. Pois bem, a órbita da Terra, ela é levemente elíptica, um pouquinho elíptica, ela é quase circular. A órbita dessa turma de asteroides é bem elíptica, significa que ela é estreitinha no meio, no, 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 numa direção e muito longa na outra. Então, essa órbita em torno do Sol é bastante pronunciada e, em alguns momentos, ela intercepta a órbita da Terra. E aí, quando intercepta, o que acontece é que a gente tem uma chuva de meteoros sensacional, maravilhosa, tal. Acontece que algumas das vezes que as órbitas se cruzam, a gente cruza pela região mais congestionada. Então, a chance de que algum meteoro um pouco maior faça Tunguska é um pouco mais alta. E acontece que o ano que vem vai ser um desses anos. Ano que vem a gente tem aí uma possibilidade de que um asteroide um pouco maiorzinho, né, consiga fazer algum estrago. Não tem nada comprovado ainda, não tem nenhum número. Os cientistas ficam dizendo: olha, não se preocupem, a chance é sempre muito baixa, o número de mortes causada por um asteroide. Bom, é lógico que ele está falando isso porque os dinossauros não tinham jornal na época, mas tudo bem, é relativamente baixo. Então, o que acontece em meados do ano que vem, em junho, né, talvez a gente tenha algumas surpresas. Eu já pensei em desenhar alguns alvos assim no mapa para sugerir algumas capitais federais, mas eu não sei se os asteroides são tão obedientes assim, adoraria. Bom, raríssimos, acho que é isso. Tem uma notícia só no Estadão, só para encerrar. Um link no caderno, link do Estadão, dizendo que existem startups agora que estão se preparando para minerar asteroides. Tem vários asteroides que estão relativamente próximos e que seriam fáceis de explorar e que teriam minérios que seriam muito valiosos. Eu não vou entrar muito no mérito, porque o artigo só está contando aqui do potencial de fortuna fácil. Ninguém está falando aqui dos riscos e seja o que for, do impacto. Mas digo que se você tem algum interesse, né, no assunto, eu vou dar o link aqui para o caderno, link do Estadão, está em português. Vamos ver. Parece também, de novo, parece ficção científica, né? Quantos filmes de ficção não são assim? Acho que o próprio Alien era assim, né? Vai lá uma missão, explorar, não sei o quê, mas encontra o que não devia, quando volta, traz mais coisa bizarra, né? Como se não bastasse os superbugs das galinhas, a gente vai trazer superbugs de asteroides. Raríssimos, René de Paula Júnior falando hoje, aqui no Radinho. Espero que as festas de vocês tenham sido sensacionais. E a gente vai se falando aqui nesse final de 2018. Um grande abraço e até amanhã.